Começamos com o Vítor Molinas, para já vamos aos destaques. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. CDS-PP confirma Nuno Ribeiro como candidato à Câmara de Tomar em 2017. Independentes por Tomar vem aprovada em reunião de Câmara uma proposta sua para a realização semanal das reuniões do Executivo. Câmara de Tomar vai apresentar à população de Palhavã o projeto de intervenção nas infraestruturas do lugar. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado desta semana é Sérgio Freitas, gerente da empresa Atrativo Panorama. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, pouco nublado nas regiões do interior, até ao final da tarde, períodos de chuva, vento fraco tornando-se moderado, com rajadas na ordem dos 70 km/h nas terras altas, ainda descida da temperatura. Máximas de 19 graus para o Porto, 20 para a Guarda e Coimbra, 22 para Castelo Branco e Lisboa, 23 para Leiria, Évora e Faro, 25 para Tomar e 26 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Nuno Ribeiro vai ser o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Tomar nas autárquicas de 2017. O cabeça de lista dos centristas à Câmara foi confirmado pelo partido no decorrer de um jantar levado a cabo no sábado na freguesia da Ceceira de Tomar. Nuno Ribeiro é arqueólogo e preside atualmente a Associação Portuguesa de Investigação Arqueológica, sendo, nesta altura, o segundo candidato anunciado à liderança do município de Tomar, depois da atual presidente, Anabela Freitas, também já ter assumido a sua candidatura. Nuno Ribeiro esteve esta manhã na IERTS, na qualidade de candidato, e deu conta das razões que o levam então a assumir esta candidatura ao cargo de Presidente de Câmara em 2017.
Como o CDS é um partido que neste momento em Tomar tem pouca implantação, foi necessário dar a conhecer, portanto, um novo projeto. E estas coisas demoram um tempo a mostrar, portanto, que existe uma certa ruptura com aquilo que era o CDS do passado, porque é preciso mudar, obviamente. Esta candidatura não é uma candidatura só do CDS, é uma candidatura de um grupo de cidadãos. E mais importante que a política é também as pessoas, portanto, e é isto que eu acho que é o mais importante. Por isso é que nesta equipa de pessoas que se estão a juntar a este projeto existem pessoas de vários quadrantes políticos. Alguns vão dar a cara pelo CDS pela primeira vez, mas como independentes, mas vindos de forças desde a esquerda à direita, há mais à direita até. Por isso, há pessoas do PS, há pessoas do PSD, há pessoas de todos os lados que vieram, que se estão a juntar a este projeto. Porquê? Porque em primeiro lugar é Tomar. Tomar precisa de facto de uma mudança. E é essa mudança que nós queremos fazer. Nós queremos fazer uma reforma de base. Pronto, Tomar não pode continuar como está. Tomar não pode continuar com o centro histórico como está. Tomar não pode continuar sem empresas. Tomar tem que ser simpática para os turistas, tem que ser uma cidade atrativa para quem cá queira investir. Nós precisamos de praias fluviais, precisamos de que olhem para Tomar de outra forma.
Entretanto, apesar de só recentemente ter sido nomeado, o candidato tem estado no terreno, nomeadamente nas freguesias onde o CDS-PP pretende apresentar-se a todas as freguesias do concelho com um candidato. Como referiu Nuno Ribeiro, este será um processo que levará, entretanto, à apresentação de uma lista que vai responder às necessidades de Tomar.
Estes próximos meses nós vamos, portanto, vamos continuar a visitar as freguesias. Nós temos, portanto, uma estratégia, como é óbvio. Vamos apresentar os candidatos nas várias freguesias, vamos apresentar os candidatos, portanto, à Câmara e à Assembleia, e isto tudo a seu tempo. Pronto, até uns meses antes das eleições nós vamos ter, estou certo, que uma equipa que vai dar resposta às necessidades dos tomarenses e que vai ser a força que vai pelo menos fazer abanar o que existe em termos de política em Tomar. Tive que dedicar uma série de coisas, como deve calcular, para poder abraçar um projeto destes, porque há pessoas que quando abraçam um projeto é de alma e coração e entregam-se a ele a 100%. Porque é a minha terra, é a terra dos meus antepassados, e da mesma forma que há 200 anos, há pouco mais de 200 anos, um antepassado meu andou a lutar contra os franceses, e liderou as milícias na Serra de Tomar, o Nuno Ribeiro sente-se que a guerra agora é outra, a guerra é contra o subdesenvolvimento e é contra os interesses instalados. Custa-me a perceber porque é que em 40 anos, por exemplo, a Serra, a aldeia onde eu vivo, no centro urbano mesmo da Serra, nós não temos esgotos. Nós temos esgotos a correr para as ribeiras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar deu ontem a conhecer, na reunião do Executivo, que na sequência da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, que aprovou o projeto de revisão e ampliação das infraestruturas de Palhavan de Cima, foi já lançado o concurso de execução do tomo 1 correspondente à Rua das Mimosas, sendo também aprovado o projeto de execução do tomo 2 referente à Rua Corredora do Mestre. Os responsáveis do município e da Junta de Freguesia Urbana vão, entretanto, estar amanhã, quarta-feira, 12 de outubro, pelas 10 da manhã, no Café do Beto, para, precisamente, participar numa sessão pública de apresentação e esclarecimento em relação ao projeto de requalificação de Palhavan a todos os moradores ali residentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os independentes por Tomar levaram à reunião do Executivo Camarário desta segunda-feira uma proposta de alteração da periodicidade das reuniões de Câmara, no sentido destas deixarem de se realizar de 15 em 15 dias para passarem a ocorrer semanalmente, e que foi aprovada no final do debate. Bruno Graça, vereador da CDU, fez o primeiro comentário à proposta dos independentes para referir que esta situação só irá servir para atrasar o trabalho do Executivo, ao contrário daquilo que se pretende.
Aquilo que eu penso neste momento que o Executivo precisa era de mais trabalho no terreno, muito mais trabalho no terreno do que estar aqui, digamos, a sobrevivar, digamos assim, toda a gente com reuniões. Agora, se me disserem sim, pode haver mais reuniões extraordinárias, sempre que isso justifique, sempre que haja problemas para discutir, sim senhora. Se me disserem que há assuntos que já deviam ter vindo em ordem de trabalhos para ser aqui debatido e que é urgente que venham antes de, digamos, eles aparecerem em cima do momento, sem dar tempo de reflexão, quer aos vereadores que estão na oposição, ou que não estão mesmo, aos outros que não estão na oposição, quer ao próprio Executivo como um todo para poder deliberar. É verdade. Portanto, há metodologias que estão erradas e que tornam menos eficiente, muitas vezes, o funcionamento de toda a Câmara, mas, neste momento, passar por uma situação de reuniões semanais, ou obrigatoriamente, porque se for para o regimento, lá está, é para ser cumprido, é obrigatoriamente todas as segundas-feiras haver, segunda ou outro dia qualquer, haver reunião. Acho que isso, de facto, traduz-se por um completo, digamos, paralisação de serviços.
João Terreiro, vereador do PSD, respondendo a Bruno Graça, explicou as razões que levaram a votar favoravelmente a proposta dos independentes, dando como exemplo o caso das retificações, que são frequentes e que aparecem nas reuniões de Câmara.
Para dizer o seguinte, as reuniões periódicas semanais vai evitar muita situação irregular que são cometidas, nomeadamente, que hoje vem aqui e que eu já disse em várias reuniões de Câmara, já alertámos, situações irregulares que vêm à reunião de Câmara, que é um conjunto de ratificações, porque a lei é clara, quando diz o seguinte. A lei diz que o pedido de isenção deve ser submetido logo à reunião de Câmara, para que depois a pessoa possa ter o ato administrativo de deferimento ou não. E quando não é possível levar à reunião de Câmara, deverá ser convocada de imediato uma reunião extraordinária. Olha, o que acontece é que nem uma coisa nem outra é que é feita. E se nós formos a ver até esta própria ordem de trabalhos, hoje, o conjunto de ratificações que vem aqui, de coisas que já se passaram, e quando a lei diz quando não seja possível convocar uma reunião extraordinária. A lei é clara. Portanto, até por este sentido, Sr. Vereador, e de forma a corrigir muitas situações ilegais que vêm às reuniões de Câmara só para ratificar, até por isso é necessário haver estas reuniões periódicas. Agora, Sr. Vereador, não me venha com as questões de operacionalidade por parte da Câmara Municipal. Não me venha com essas questões, porque não é por haver mais uma reunião serem semanais que vai bloquear o trabalho, antes pelo contrário.
Rui Serrano, ex-vereador da maioria PS, votou também a favor desta proposta. Rui Serrano invocou nomeadamente os desafios que se colocam ao município no futuro, entre eles os que se prendem com o Portugal 2020.
Relativamente à proposta do vereador Pedro Marques da alteração da periodicidade das reuniões de Câmara ordinárias para semanal, voto a favor, considerando a exigência dos desafios que a gestão autárquica deverá protagonizar no futuro próximo, particularmente na concretização dos objetivos definidos no âmbito do Portugal 2020. Por outro lado, esta periodicidade agora proposta é pertinente e oportuna, tendo em conta a desejada celeridade e eficiência do funcionamento da gestão autárquica e acompanhamento da difícil situação financeira em que o município de Tomar se encontra. Fundamentalmente, considero que existe uma necessidade evidente e crescente do devido esclarecimento da atividade deste município à população de Tomar, que as reuniões de Câmara ordinárias, sendo semanais, vêm possibilitar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes e responsável pela proposta apresentada, disse não perceber qual a dificuldade da maioria em relação à realização de reuniões semanais.
Eu não faço juízo de intenções a ninguém. Nem o fazia quando a senhora Presidente não nos informava, como no último dia acabou por admitir, que no princípio deste mandato, no início deste mandato, dos dois primeiros anos deste mandato, as coisas, a informação não vinha, como dizia antecipadamente, daquilo que a Câmara delegou na senhora Presidente. Não percebo qual é a gravidade de haver reuniões semanais. Eu tive cá 8 anos com reuniões semanais. E as coisas não são como o Gê Bruno já as pintou. O que ele as pintou foi a tal bagunça. Foi. É a tal bagunça. Porque quem tem que fazer a gestão, faz a gestão corretamente. Desculpe lá, há assuntos despachados para a reunião de Câmara. A senhora Presidente, na quarta-feira despacha, o que chega na quinta vem para a reunião seguinte. Qual é o problema? Não é na segunda ou na terça. Foi sempre assim. Foi sempre assim. É uma questão de gestão e de capacidade de gestão. Era o que faltava. E não há desculpas, não só para aquilo que o João Tenreiro disse, como também para que não sejamos informados adequadamente e na reunião seguinte daquilo que efetivamente é despachado pelo Sr. Presidente ou os seus vereadores com competência delegada ao abrigo da delegação de competências que está em vigor neste momento.
A Presidente da Câmara encerrou a discussão antes da votação, lembrou as alterações introduzidas na lei que trouxeram limitações à preparação das reuniões de Câmara. Respondendo ao vereador Pedro Marques, Anabela Freitas começaria por referir que este é um não assunto.
Bateu precisamente no ponto. Mas pronto, eu não... Ouça, isto é um não assunto. Agora relembrar-lhe o seguinte. Até o anterior mandato, era possível, até na própria reunião de Câmara, estar a introduzir pontos na ordem de trabalho. A Lei 75 não o permite. Fecha à quarta, está fechado. E, portanto, há situações que não podem ser comparáveis. A legislação na altura é completamente diferente da legislação de agora. E se tiver que estar a despachar na quarta-feira à tarde para a reunião de Câmara, que é o que eu faço, estou a despachar. Eu não vou esperar que um cidadão, ou então, utilize, como tenho utilizado, e bem, a prerrogativa que a lei me permite de despachar e depois trazer à reunião de Câmara. Portanto, e continuarei a fazer isso. Senhores Vereadores, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a alteração ao regimento das reuniões de Câmara, portanto, passarão as mesmas a ser semanais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda no âmbito desta reunião de Câmara que ocorreu nesta segunda-feira, o Vice-Presidente da Autarquia admitiu que o canil intermunicipal de Tomar está lotado. O Vereador Cristóvão revelou que estão em curso obras naquele espaço, no sentido de aumentar a capacidade, e deixou na altura o apelo para que as pessoas se dirijam ao canil no sentido de adotar um animal.
O principal problema que neste momento o nosso canil intermunicipal afeta é afetado por é de facto a falta de espaço. O nosso canil está lotado. E é natural, enfim, também a seguir estes meses de verão, há sempre um período em que há uma maior, digamos, um maior abandono de animais, e esse é de facto o nosso principal problema. Apesar de estarmos também a desenvolver algumas obras para poder vir a ter mais espaço, mas portanto o apelo que deixava era esse mesmo. A semana passada até se comemorou o Dia do Animal, portanto deixar aqui um apelo público a todas as pessoas que, enfim, também aos colegas vereadores e à comunicação social que possa retransmitir isso. Há de facto muitos animais, nomeadamente cães, mas também gatos, várias dezenas no nosso canil intermunicipal, portanto na zona industrial. Deixar aqui o apelo a quem queira ter um novo amigo lá em casa, portanto para ir até ao canil intermunicipal, que há de facto muitos animais à espera de um novo abrigo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei já tem em vigor o regulamento de estímulos ao investimento do concelho. Aprovado recentemente em Assembleia Municipal, o documento pretende estimular o empreendedorismo, criando condições mais favoráveis e mais atrativas para a formação de novas empresas e de novos postos de trabalho naquele concelho. Entre um vasto leque de apoios através da atribuição de apoios como subsídios, isenções e ou terrenos, destaca-se a concessão de 500 euros por cada posto de trabalho criado. Esta medida será ainda acrescida de 10% no caso dos jovens empresários, entre 18 e 40 anos, com pelo menos 50% do capital social da empresa. Uma medida que irá beneficiar empresas que fixem ou possuam a sua sede no concelho de Vila de Rei e que contratem, pelo prazo mínimo de um ano, trabalhadores em regime de horário completo, sendo que apenas os funcionários que residem efetivamente na área do concelho de Vila de Rei poderão ser contabilizados para efeitos do subsídio. As medidas aprovadas no regulamento incluem ainda apoios como a isenção ou redução de taxas e preços municipais para a fixação de novas empresas ou ainda novos investimentos em função do número de postos de trabalho criados. Bonificação no pagamento de taxas e preços municipais para empresários que acolham estágios profissionais, pois há modernização do comércio local, há criação de plantações de oliveiras, medronheiros, carvalhos, nogueiras e castanheiros, entre outras. Estão ainda previstos apoios às explorações agropecuárias com aquisição de animais, ruminantes e apoio na construção ou reconstrução de edifícios, destinados assim a melhorar as condições das explorações agrícolas. Este é também um apoio, entre outros, a promover pelo município de Vila de Rei no âmbito do regulamento de estímulos ao investimento no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos sobre voluntariado. Para que serve como integral? Voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada por pessoas no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidas sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. Não são abrangidas as atuações que, embora desinteressadas, tenham um caráter isolado e esporádico ou sejam determinadas por razões familiares, de amizade e de boa vizinhança. O voluntariado é, portanto, estar ao serviço das pessoas, das famílias e da comunidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das populações, traduz-se num conjunto de ações de interesse social e comunitário realizadas de forma desinteressada, expressando o trabalho voluntário, corresponde a uma decisão livre e voluntária, apoiada em motivações e opções pessoais que caracterizam o voluntário. Existem organizações que promovem e desenvolvem, pela sua própria natureza, o voluntariado na sua dinâmica organizacional de serviço ao próximo. São organizações que, pela sua identidade de missão e sentido de serviço aos mais pobres, acolhem todos os que vêm até eles para dar e receber. Esta dinâmica é a raiz da missão que os move. Qualquer pessoa pode ser voluntária porque o que se quer, o que se deseja, é que os voluntários partilhem do espírito de missão, aprendam a escutar, saibam acolher, para poder distribuir o pão que sacia o estômago dos mais pobres. Vivem-se momentos difíceis, cada vez mais próximos de uma pobreza de bens essenciais, que a muitos afeta e a todos implica, porque todos a sentimos. Se a todos é pedida e por vezes exigida uma vida mais austera, mais direcionada para o essencial, alguns, muitos mesmo, vivem já na privação dos bens essenciais como o pão, a habitação, a saúde, bens considerados de cidadania, direitos sociais, mas que sem eles nada nem ninguém pode ser verdadeiramente pessoa ou cidadão. Ser voluntário junto dos pobres, mais pobres, é acima de tudo estar disponível para escutar e compreender, oferecendo-se ao outro, quanto mais não seja o valor, a dignidade a que ele deseja e a que tem direito. Habitualmente, ser voluntário começa com um curso de formação inicial, antes de se iniciarem a atividade assumida com responsabilidade. É esse o caminho seguido pelos voluntários, independentemente da idade, que, quando são chamados, faça frio ou calor, seja verão ou inverno, estão de corpo e alma, alegres, bem dispostos, sorridentes. Para ser voluntário, não é só querer. É preciso ir aprendendo a ser.
A nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. É tudo. Regressamos aqui à Antena da Hertz. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.